Uma decisão da Suprema Corte que há 5 décadas garante o direito ao aborto nos Estados Unidos. Uma decisão que durante esse tempo foi combatida por políticos conservadores que tentam revertê-la. Uma decisão que agora pode ser derrubada, jogando os americanos na contramão da maior parte do mundo. Eu sou a Letícia Arcoverde e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou o Conrado Corsaletti, estou aqui com a Letícia para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
Terça-feira, 3 de maio de 2022, dia em que a Suprema Corte americana confirmou a autenticidade de um documento interno vazado que indica que o tribunal tem maioria para derrubar uma decisão histórica. Uma decisão que garante o direito ao aborto nos Estados Unidos desde a década de 70. Essa mudança de entendimento representaria, portanto, um retrocesso de meio século no acesso aos direitos reprodutivos no país.
O documento foi revelado no dia anterior pelo site de notícias Político, num episódio raro na Suprema Corte americana, que não costuma ter vazamento desse tipo. O texto é de um esboço que circulou internamente no tribunal em fevereiro e ainda pode ser modificado, não é uma decisão final sobre o tema. A posição dos juízes também pode mudar até o término do julgamento, que está previsto para acontecer em meados deste ano. Mesmo assim, a revelação gerou uma forte reação na política e na sociedade americana. Horas depois da publicação do tema no site Político, já tinha manifestantes na frente da Suprema Corte, na capital americana, Washington.
Você ouve aí o áudio de vídeos divulgados pelo jornal The Guardian, gravados na noite de segunda-feira. Várias mulheres gritam primeiro que o aborto é um serviço de saúde. E depois dizem que a falta de autonomia que viria da derrubada do entendimento é uma coisa que devia ter ficado no passado.
Esse esboço que se tornou público se refere ao julgamento da constitucionalidade de uma lei aprovada no estado do Mississippi que proíbe a interrupção da gestação após 15 semanas. A lei estadual contraria a decisão da Suprema Corte dos anos 70, decisão que foi tomada exatamente no ano de 1973, num julgamento que ficou conhecido como Roe versus Wade e garantiu o acesso ao aborto em todo os Estados Unidos, com base na 14ª emenda da Constituição americana, que garante liberdades individuais.
Do jeito que está escrito agora, o rascunho vazado deixa que os estados façam legislações próprias sobre aborto, permitindo ou proibindo o procedimento ou impondo restrições específicas. O texto foi assinado pelo juiz Samuel Alito, que faz parte da ala conservadora da corte, uma ala que atualmente é a maioria no tribunal. Ele argumenta que a decisão do caso Roe, lá dos anos 70, conflita com a Constituição americana porque tira poder dos governantes eleitos, que deveriam decidir sobre o aborto. Segundo esse documento que foi vazado, outros 4 juízes concordam com o Samuel Alito. A Suprema Corte americana tem 9 juízes, então se ninguém mudar de posição, a decisão derrubaria um entendimento que perdura há 5 décadas.
Good evening. In a landmark ruling, the Supreme Court today legalized abortions. The majority in cases from Texas and Georgia said that the decision to end a pregnancy during the first 3 months belongs to the woman and her doctor, not the government.
Thus, the anti-abortion... Você ouviu aí o apresentador Walter Cronkite, dando a notícia do julgamento Roe versus Wade na rede de televisão CBS, na noite do dia 22 de janeiro de 1973. Ele chama a decisão da Suprema Corte de um marco e diz que ela legalizou os abortos, garantindo que a decisão de interromper a gravidez seja tomada pela mulher e seu médico, e não pelo governo. A decisão se referiu a um caso específico, que levava em conta a situação de uma mulher do Texas. Mas, como se trata da Suprema Corte, a decisão teve um efeito cascata no país. Derrubou mais de 40 leis que existiam em estados americanos na época, leis que restringiam o direito ao aborto.
No áudio que a gente ouviu, o apresentador fala na interrupção da gravidez até 3 meses depois do início da gestação, porque a decisão original fazia umas diferenciações. No primeiro trimestre de gravidez, o aborto estaria disponível praticamente em qualquer situação. No segundo, poderia haver restrições, mas só para proteger a saúde da mulher. E no terceiro trimestre, no fim da gravidez, os estados poderiam banir o procedimento, a não ser em caso de risco para a mãe. Em 1992, essas delimitações sobre os trimestres foram descartadas num outro caso que chegou até a Suprema Corte. Ficou a garantia até o período do que é chamado de viabilidade do feto, no que hoje é definido como a 23ª semana, ali no quinto mês. Mas o cerne do caso Roe se manteve, ou seja, o aborto continuou sendo um direito constitucional de quem quer interromper a gravidez nos Estados Unidos.
Depois da decisão original da década de 70, tentativas de restrição ao aborto seguiram acontecendo nos Estados Unidos por pressão de políticos conservadores. Nos últimos anos, estados com maioria de legisladores do Partido Republicano têm aprovado leis locais para restringir a interrupção da gravidez. Essas regras variam em escopo. Algumas tentam impor dificuldades para conseguir o procedimento, por exemplo, reduzindo recursos destinados ao serviço ou criando etapas médicas a mais para tentar dissuadir a mulher.
Uma mudança recente aconteceu no estado do Texas, que proibiu o procedimento a partir da sexta semana, quando muitas mulheres ainda nem sabem se estão grávidas. Essa lei usou uma brecha porque não tentou derrubar exatamente o direito da mulher abortar, mas criou uma forma para médicos que fazem o procedimento serem processados por isso, incentivando, inclusive, cidadãos a fazer denúncias, até com recompensas em dinheiro. Na prática, isso inviabiliza oferecer o serviço no Texas, mas sem bater de frente com o entendimento do caso Roe. Então a lei foi contestada na justiça, mas essa disputa judicial ainda está se prolongando.
Outras leis estaduais vão abertamente na contramão do entendimento da Suprema Corte e criminalizam o aborto. Se os juízes da Suprema Corte, então, reverterem o caso Roe, vão prevalecer as legislações locais. Muitas mulheres americanas vão perder esse direito quase que automaticamente. Outras podem perder no futuro, se os estados mudarem suas legislações.
A estimativa de organizações americanas que defendem os direitos reprodutivos é de que cerca de metade dos 50 estados do país passariam a proibir o aborto se o entendimento da Suprema Corte mudar. 13 deles têm o que é chamado de leis gatilho, que estão lá só esperando a Suprema Corte mudar de opinião para começar a valer. A outra metade dos estados deve manter o aborto como um direito. E alguns, inclusive, já estão se preparando para oferecer o serviço para quem vive em outros lugares. São estados mais alinhados ao Partido Democrata.
O presidente Joe Biden, que é democrata, disse nesta terça-feira que a mudança proposta na Suprema Corte pode abrir um precedente para reverter outros direitos civis que hoje são assegurados por causa de decisões judiciais, como o casamento igualitário. Ele também disse que a situação coloca em evidência a importância de fazer mudanças legislativas. Abre aspas. Se o tribunal reverter o caso Roe, vai caber aos representantes eleitos em todos os níveis de governo proteger o direito das mulheres fazerem essa escolha. Fecha aspas. Ele aproveitou para pedir votos para candidatos que são a favor do direito ao aborto nas eleições legislativas de novembro, candidatos que, de forma geral, estão no seu partido.
Existem republicanos que apoiam a garantia do direito da mulher interromper a gravidez, mas eles sempre foram minoria e ficaram mais raros ainda com a ascensão do ex-presidente Donald Trump. A derrubada da decisão do caso Roe, aliás, já era uma preocupação forte entre ativistas desde o início do mandato de Trump, que fez as indicações de juízes que deixaram a Suprema Corte majoritariamente conservadora. No jornal Folha de São Paulo, o editor Daigo Oliva escreveu nessa terça-feira que se o tribunal reverter a jurisprudência, essa pode ser uma das primeiras vitórias eleitorais para o Trump desde que ele deixou a Casa Branca. O ex-presidente se mantém uma figura influente no Partido Republicano e está de olho na eleição presidencial de 2024.
Mais da metade da população americana acha que o aborto deve ser um direito e a Suprema Corte deveria manter o entendimento do caso Roe. Isso, segundo uma pesquisa do jornal Washington Post e da rede de TV ABC, divulgada nesta terça-feira. Mas o aborto sempre foi um tema controverso no contexto eleitoral e capaz de agitar bases. Isso é verdade nos Estados Unidos e é verdade também no Brasil, que atualmente tem regras bem mais restritas que as americanas. Aqui, o procedimento só é permitido nos casos em que a gravidez resulta de estupro, coloca a vida da mãe em risco, ou quando o feto é anencéfalo, com má formação do tubo neural. Essa última situação foi incluída na lista por uma decisão do Supremo Tribunal Federal, a Suprema Corte Brasileira. Em todos os outros casos, fazer aborto no Brasil é considerado crime.
Estudos acadêmicos mostram que a proibição não é uma forma eficiente de reduzir o número de abortos num país, que as mulheres continuam buscando o procedimento quando precisam. Só que fazem isso de forma ilegal e com menos recursos, o que acaba prejudicando mulheres mais pobres. É um consenso entre especialistas que descriminalizar o aborto é benéfico em termos de saúde pública. Mesmo assim, o assunto ainda é um tabu. No Brasil, o acesso ao aborto legal é muito difícil fora de grandes centros urbanos. E há anos, projetos de lei tentam reduzir as possibilidades previstas em lei.
Se a Suprema Corte dos Estados Unidos derrubar o direito ao aborto, vai colocar o país na contramão do movimento global recente em relação ao tema. Um levantamento da organização americana Centro por Direitos Reprodutivos mostrou que, desde a década de 90, só 3 países tornaram suas leis sobre o aborto mais restritas: Polônia, El Salvador e Nicarágua. Nesse mesmo período, a tendência geral foi outra: foi expandir os direitos ao procedimento. Cerca de 60 países fizeram mudanças para ampliar o direito ao aborto, incluindo vizinhos do Brasil aqui na América do Sul, como Colômbia, Argentina e Uruguai.
A população brasileira tem enfrentado mais dificuldades para pagar suas dívidas. O redator Marcelo Rubissec está escrevendo sobre o tema. Marcelo, qual o quadro do endividamento no Brasil?
Bom, a gente tem dados que foram divulgados ontem pela Confederação Nacional do Comércio, que mostram que nesse último mês de abril, o endividamento das famílias foi recorde no Brasil. Mais de 77% das famílias tinham dívidas. E além disso, o nível de inadimplência, ou seja, a quantidade de pessoas que não estão conseguindo pagar as dívidas dentro do prazo, também está bem alto. Eu conversei com a economista Cláudia Yoshinaga, professora da FGV, e ela explicou que tem uma parte do endividamento que é mais normal que aconteça, que são as pessoas passando compras no cartão de crédito. E nesse sentido, as pessoas de renda mais alta estão voltando a consumir serviços de turismo, viagens, restaurantes, e aí estão usando mais o cartão. Mas tem um outro lado, que acho que é onde entra a maior parte da população, que é o endividamento que tem a ver com o momento ruim da economia. Eu falei também com a economista Tainari Tayoka, pesquisadora do MAD USP, e ela disse que por causa da renda baixa e da inflação alta, as pessoas não estão conseguindo comprar bens básicos, então acabam precisando se endividar para as compras do dia a dia. E se a gente lembrar que os juros subiram bastante nesses últimos meses, fica um quadro realmente mais complicado.
E quais os efeitos disso?
Olha, a gente sabe que para as famílias ter dívidas pode ser um fator de bastante pressão e estresse. E em um momento de renda em baixa e inflação em alta, pode querer dizer ter que consumir um pouco menos para conseguir pagar as dívidas. Então, tanto a Cláudia Yoshinaga, da FGV, como a Tainari Tayoka, do MAD USP, falaram sobre essa questão que quando você tem um nível de endividamento e inadimplência muito alto na economia, você tem um esfriamento do consumo. E isso é ruim tanto para as famílias como para a recuperação da economia.
Você vai poder ler o texto do Marcelo no nexojornal.com.br.
O Tribunal Superior Eleitoral se posicionou nesta terça-feira sobre o caso dos observadores da União Europeia que tinham sido convidados para acompanhar as eleições no Brasil. Quem comenta é o repórter especial João Paulo Charlot.
Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. Depois de 2 semanas de silêncio, o Tribunal Superior Eleitoral finalmente se pronunciou sobre a retirada do convite que tinha feito à União Europeia para que enviasse um time de observadores internacionais a fim de acompanhar as eleições presidenciais de outubro aqui no Brasil. O convite era inédito e tinha sido feito em março. A ideia era que a Comissão Europeia, que é o órgão executivo da União Europeia, mandasse agora ao Brasil uma pequena missão exploratória que checaria tudo o que é necessário para o envio de uma grande missão de observadores eleitorais na eleição de outubro. Esses observadores ajudariam a fiscalizar a eleição para prevenir fraudes e contestações indevidas. O problema é que o governo do presidente Jair Bolsonaro não gostou da ideia. Assim que soube da existência do convite, o Itamaraty protestou e o TSE recuou. O Nexo revelou com exclusividade na segunda-feira que o convite foi cancelado. Nesta terça, depois de repercussão em outros jornais brasileiros e em agências internacionais, o Tribunal Superior Eleitoral do Brasil falou oficialmente sobre o tema. Numa nota, o TSE disse que não estavam presentes todas as condições necessárias para viabilizar uma missão integral de observação eleitoral, que inclui a visita de dezenas de técnicos e trata de diversos temas relacionados ao sistema eleitoral. A nota não diz exatamente o que deu errado. Essa explicação para o recuo, porém, já tinha sido dada pela própria Comissão Europeia, que informou ao Nexo por escrito, ainda na segunda-feira, que o desconvite foi feito exatamente porque a ideia sofria resistência direta do governo Bolsonaro. Ou seja, o TSE, que ao lado do Supremo é alvo constante de ataques do presidente, cedeu à pressão.
Do temor de retrocesso nos direitos reprodutivos nos Estados Unidos, passando pelo endividamento da população brasileira e terminando com a confirmação do TSE sobre o cancelamento do convite a observadores eleitorais europeus, durma com essa.
Com roteiro de Letícia Arcoverde, produção de Conrado Corsalete, participações de Marcelo Rubissec, João Paulo Charlot e edição de áudio de Roberto Soares, termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã tem mais. Até!